Eu fui no outro dia a um site, nunca mais consegui voltar a encontrar aquilo. Era um fórum para putos em que eles estavam a defender que um puto tinha visto o Sonic no centro comercial e que ele se tinha ido embora logo. E ninguém acreditava nele. E várias pessoas a dizer: eu acredito porque eu também vi o Sonic no meu quintal uma vez. Era para aí 14 páginas disto.
Jesus Christ.
Foi que toda a gente aqui conhece aquele pulso da outra gaja qualquer a dizer que comia ou vomitado do Sonic se ele ordenasse, etc, etc.
Acho que sim, eu acho que isso.
Pois. What? What? Epá,
era um pulso de uma gaja qualquer muito freak, meu, a gaja a dizer, ah, porque acho que alguém contestou a dizer que ela não amava realmente o Sonic, vá. E ela a dizer que eu amo o Sonic com todo o meu coração e se ele vomitasse e dissesse que eu comer o vomitado, eu comia e mais e coisas e matava-me por ele, etc. Assim, pá. Ah, bem. What you gonna do with all that junk? All that junk inside your trunk? I'ma get you drunk. Get you love drunk off my hump. My hump, my hump. My hump, my hump, my hump. My hump, my hump, my hump. My lovely little lumps. Check it out. I drive these brothers crazy. I do it on the daily. They treat me really nicely. They buy me all these ices. Dolce and Gabbana. Fendi and Adana. Karen, they be sharing.
Bem-vindos a mais um Rumblecast, meus caros Rumblepaquistaneses. Hoje temos aqui uma alteraçãozinha de painel. Em vez do Tiago, que é um totó e não sabe chegar a horas a casa, temos o André Leal, o Ati.
Bem, é.
E temos o Grey Fox, Manel Correia. Como é que é, pessoal?
Olá.
Já agora, antes de começar isto full troll, prega fundo, vamos só mesmo já explicar. Sim, realmente o Rumble tem andado um bocadinho parado, mas são férias, sabem como é que é? Pessoal, quando chega às férias, está cansado das aulas, ou então está mesmo a trabalhar a sério, a ver se ganha dinheiro.
Ou então não tem net na praia.
Ah, sim. Raios de parte, porque é que o wireless não é uma coisa universal?
Tipo, não é só isso.
Devia ser na praia, ou no TV, então.
Ou no pinhal, tipo, o pinhal tem formigas, as formigas estão antenas, wireless, antenas, acho que é uma ligação coerente, não sei, não compreendo.
Mas mesmo que tivesse net, não ias conseguir ver o teu monitor, pelo menos na praia.
Ah, sim, por causa do glare. Ah, sim,
por causa daqueles efeitos next gen, bloom, sobretudo.
Ah, isso vais às opções e desligas.
Ah, pois é.
Real world.
Weather effects off.
Yeah, o mundo real não corre tão rapidamente no meu computador como vocês pensam. No podcast anterior nós tínhamos dito que... Nós tínhamos dado a ideia que nós íamos fazer uns posts com Photoshop, não era, Grey Fox?
Isso ainda vem aí, não, não vem?
Sim, vem, só que... deixa-me só acabar de espreguiçar.
Ainda não veio, mas ainda ninguém me disse que não vem.
Pois não, quando um gajo estiver com paciência... Depois das férias, não é?
Não percebi bem ainda as regras, não percebi como é que querias fazer isso, portanto ainda não fiz nada, mas tenho ideias.
Partilhas, meus amigos. É isso. E nós até estamos a entrar um bocadinho na onda da Smash e vamos tirar umas férias, não é? Ou então não. Bem, mais ou menos o pessoal decidiu ainda juntar-se assim à última hora para gravar um Rumblecastzinho, porque nós somos bonzinhos e nós gostamos de ouvir a nossa própria voz. Anyway, nesse consenso, vamos seguir mesmo já para a lista. O que é que o pessoal tem andado a jogar? Portanto, começamos já por ti, Ati. Tu, pelo que sei, andas doentinho, então a melhor cura para a doença é mesmo jogos.
É jogar. Pá, ultimamente tenho andado a jogar aquele clone Dota, o Heroes of New Earth, e infelizmente, não é? Voltei a jogar World of Warcraft à volta de uns 3 dias. Sim, não percebo porquê, mas
É o vício, é droga, pá. É como cocaína, não estavas em ressaca já. Já estavas a entrar em ressaca.
É incompreensível como é que uma pessoa cai no mesmo erro várias vezes.
O que é que te fez voltar ao jogo?
Ah, foi o último patch e amigos meus a chatearem-me a dizer que era para ir jogar com eles.
Ficaste que dizem que o jogo está completamente diferente agora com esta nova patch.
Exatamente.
Ficaste todo emocionado quando agora, eles fizeram trailer só para a patch.
Agora tens mounts a nível 20 e tal. E o trailer, pá, foi espetáculo. Muito espetáculo.
E pá, as letras da Blizzard da Dourado têm um ar épico, mas daí para a frente não vi assim nada que me impressionasse.
Principalmente o facto de eu nem sequer ter uma personagem nível 80 e, portanto, o patch ser tudo para níveis 80. A mim esse vídeo disse-me muita coisa.
Disse que devias ser nível 80.
Pá, e essa cena do New World, parece que o pessoal anda todo a divertir-se com isso. Ainda não percebi bem, ainda por cima porque não percebo porque é que é tão difícil dizer o último nome desse do título do jogo.
A maior parte das pessoas pensa que é outro jogo e as pessoas dizem, tipo, eu vou jogar Dota, ou então começa a dizer o título do jogo e engana-se e diz Dota, tipo, há um gajo que eu conheço que se chama aquilo Heroes of Dota.
Isso não é um bocado redundante?
Depois de tantos anos a jogar Dota, finalmente houve uns developers que decidiram a fazer um engine diferente.
Mas isso já não era o... O Demigod, já não era assim?
Também. O Dota está como o Tower Defense, a passar a ser um género de jogo, em vez de ser só um modo ou um tipo de mapa como era antes.
Exatamente.
Tower Defense com coisas tipo Ninja Town, o Defense Grid, o Plants vs. Zombies, pronto, já é uma coisa solta.
E ainda por cima com o pessoal do South Park a lançar outro Tower Defense para esta torre de jogos de Tower Defense, começa a ser um bocado... enfim. Anyway, passando ali agora para o Manel, o que é que tens andado a jogar tu?
Esta semana joguei mais do que a outra.
É lá! Fantástico!
Opa!
Da outra.
Epa. A outra em que tínhamos gravado.
Ah! Eu pensei que foi aquela que tu não gravaste porque, como não estás a gravar, tiveste mais tempo para jogar.
porque isto me ocupa assim tanto tempo.
Sim,
quem sabe? Planear. Quem sabe? Vocês acham que eu não estou a jogar ao mesmo tempo?
Ah, sim. Talvez não estou a ver muitos cliques.
Não, por acaso esta vez não estou. mas voltei a começar o Diablo 2 porque vi o vídeo em alta definição do Diablo 3 e pensei, caraças.
Yeah, vou jogar o 2 e imaginar que estou a jogar o 3. Isso não. Desculpa.
Foi sobretudo porque eu nunca cheguei a acabar o Diablo 2 e muitas vezes procuro jogos do género e depois fico desiludido porque não são tão bons como o Diablo 2 e agora, em vez de procurar mais, fui mas a pegar na cópia e instalar outra vez. Cópia quer dizer, eu posso explicar esta história. O Diablo 2 foi o primeiro jogo em que eu usei um crack e no dia em que saiu o vídeo, pronto, a apresentação de Diablo 3, eu fui logo comprar o original porque eu achei que eles parecem. A minha cópia é uma cópia original.
Acho que aqui ninguém duvidou disso, pois não?
Não,
não.
Ok.
Coisa.
Mas vale a pena.
Vale a pena.
Ainda por cima já tinha tirado todo. Já tinha tirado mais de proveito daquela outra versão que eu tinha e agora vamos ver se eu consigo acabar a história pelo menos uma vez.
Sim, ainda por cima que nós gravamos pelo Skype, a polícia da internet deve estar a ouvir. Deve estar a ligar-se à chamada.
Penso que venham cá a casa e eu mostro-lhe o meu CD original. O meu CD que são 3, para mostrarem como eu sei.
Eles arranjam uma maneira de te prender por crimes do passado.
Ah, por eu não lhes ter comprado o jogo, é?
Ao início. eu não sei. O Diablo 2 eu nunca achei piada nenhuma ao primeiro nem ao segundo jogo a jogar sozinho.
Não posso dizer que gosto também. Eu nem a jogar sozinho nem acompanhado. Nunca gostei muito do Diablo.
Acompanhado tinha piada, mas cansava-me imenso. Ainda por cima de andar sempre. Andava mais de volta do inventário do que a matar inimigos e sempre ali a repor a posição das poções para ver se ganhava mais espaço para armadura.
Sabes, se avançares um bocadinho não precisas de fazer muito mais isso porque vais arranjando cintos que deixam guardar muito mais poções lá e passas a não ter de ocupar espaço no inventório com isso.
Isso foi com um patch? Fizeram um trailer para esse patch?
Não. Isso relativamente cedo tens acesso a essas coisas.
Dun, 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 novo patch Diablo 2. Já podem usar cintos para poções. Dun, 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 dun.
Estou a ver o trailer. Sinto que vem aí um novo patch.
Ah, God, me espante.
E tenho andado um bocadinho de volta do Battlefield 2142, porque finalmente conheci mais gente que tem o jogo, então
isso é interessante,
toca aproveitar.
Eu acho que...
Venho agora aqui.
Tens ligação à internet para jogar isso?
Tenho.
Ok, então olha, talvez um dia hei de me juntar a ti também, porque era um dos jogos que eu estava interessado em jogar. Então, quer dizer, estava até interessado em jogar o 2, Battlefield 2, mas...
O 2 também é muito bom.
Yeah, mas sem o pessoal certo, e acho que aquilo está um bocado deserto, não sei.
Eu não faço ideia, porque eu nunca cheguei mesmo a ter o jogo, eu só joguei em casa de amigos, mas alguns dos que jogam comigo dizem várias vezes que quem me dera que isto fosse o 2. Isto é uma espécie de mod, de certa forma.
Sim, 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 com robôs gigantes. Portanto.
Mas eu acho que está interessante, porque não é aquele futurista normal, é que as pessoas já estão habituadas, não é demasiado para além daquilo que nós já temos neste momento, e as armas reconhecem-se como o tipo de armas que são. Está fixe, eu gosto bastante.
E roupas gigantes.
Também.
Eu, por exemplo, eu ultimamente não tenho andado a jogar grande coisa. Comecei agora a jogar voltei a jogar um bocadinho de Chrono Trigger na DS.
Uma boa escolha.
I don't know. Aquilo tem uma nova tradução e aquilo está assim um bocado esquisito. Parece que estou-me a dar demasiadas escolhas em cima, tipo, queres fazer isto ou não queres fazer isto? E depois se eu digo não, eles perguntam outra vez.
É a ilusão da escolha.
Mas é que não é uma escolha.
Exato, é a ilusão da escolha.
Yeah, mas é que eles perguntam, queres fazer isto ou não? E eu digo não, eles perguntam outra vez, insistem, e não param. E eu, what the fuck? E depois há aquelas competições que é teres de carregar no A muito depressa, em que é para bebidas. É uma cena.
Exatamente.
Que não dá para fazer na DS, não dá.
Dá, passei isso logo. Eu não... tenho um tique nervoso muito estranho.
Mas eu não dá.
E usei-o para a minha vantagem.
Mas eu consigo.
Grifox está a chamar-te nulo ou é impressão minha?
Não, vê lá, é assim, eu tenho uns truques para fazer isso em todos os outros comandos, mas o botão da DS ou a minha DS está estragada, ou então aquilo não deteta como deve ser os meus toques. Pode ser isso,
porque a minha DS é fat e faz clique quando tu carregas no botão e tu percebes
não.
Exatamente o que
é
que
a minha
fazer.
Não, e a minha não percebo aquilo, está mesmo, epá, está uma merda. Então houve um que era mesmo, fazia parte da história, e eu acho que o jogo desistiu de me dar tentativas.
Aquele das bebidas na feira?
Não, é na parte pré-histórica, quando estás a beber com outra gaja da cauda.
Já sei.
Eu estava a tentar fazer isso e não dava. E eu, God damn it! E depois dizia que. E ela perguntava-me: desistes? E eu, desisto. Desistes? Desistes? Ok, não. Não dava. Pronto, então aquilo acho que o jogo acabou por me deixar. Ok, está bem, estou a ver que não tens dedos, portanto.
Consegues carregar dos botões.
Jogas com a testa.
Okay.
Yeah. Jogas com a ponta do nariz, então. Coitado de ti, és apontado. Yeah, é isso, eu acho que não tenho andado a jogar mesmo mais nada.
Achas?
Ah não, eu joguei o... Yeah, acho porque aquilo foi mesmo, não foi assim tão memorável. Estive a jogar o Wolverine para 360.
Vi.
E aí havia... aquilo está interessante, mas acho que há uma certa altura em que eles chegaram a um ponto em que, holy shit, nós não temos tempo para acabar o jogo, portanto vamos agarrar nos níveis que fizemos. Tipo, eles devem ter feito o primeiro e último nível logo de seguida, e então eles depois ataram aquilo com fita cola. E então de repente estás no combate boss final e ficas tipo, what the fuck. Aliás, o último nível inteiro é mesmo só, matas uns gajos, dá uma animação em que vais dar a uma outra parte do complexo, matas outros gajos, tá, e depois de repente é uma cutscene de 5 minutos ou assim, que explica ata todas as pontas soltas ou quase, e combate final que está cheio de bugs, está tão mau que eu ia mesmo, queria arrancar os analógicos do comando da 360 só mesmo para fazer o...
Tinhas que ter jogado com o stick.
Não, porque não é tipo arcada. Isso é outra história. Isso é o meu ódio pelo Street Fighter 4 e a inteligência artificial daquilo, mas isso fica para outra altura. Yeah, de resto não tenho nada a fazer mesmo, mais nada também, não tenho tido tempo, tenho nada a organizar coisas que o rei da universidade obrigou-me a meter de lado, portanto vamos lá ver se é agora que ganho força de vontade para fazer uns postinhos do Rumble.
Oi, estou a precisar dessa motivação.
Eles têm de lançar uma coisa, o próximo patch vai ter ligação, vai dar uma ligação do World of Warcraft para o WordPress. E aí vais ter uma vida facilitada. E com vida facilitada em mente, temos o Uncharted 2, que não tem instalação obrigatória na PS3.
Como é possível?
Sério?
Não compreendo.
Isto fez notícia. Vamos recapitular. Toda a gente ficou irada quando os jogos da PlayStation 3 estavam a obrigar as pessoas a instalar dados no disco. Tipo, blasfémia mesmo. Como é que isso é possível?
Não estavam só a fazer isso. Estavam, ao mesmo tempo, a obrigarem a fazer a instalação e a obrigar as pessoas a ir comer maçãs. Não viste pelo Devil May Cry 4?
Obrigado, sim.
Sugeria-te que tens de comer maçãs. Enquanto aquilo estivesse a instalar.
Isto até se compreende que o Kazirai bem dizia. Era o quê? O Kazirai bem dizia que a PlayStation 3 é um computador e lá está.
Lá está, lá está.
Foi,
porque, sim, senhor.
E se as consolas, quando é um jogo de consola, tu chegas lá, metes o disco que estás a jogar. Podes instalar se quiseres, algumas dão essa opção. Mas um computador tu tens de instalar, tens de mexer nas opções, configurar de modo a que corra no PC, pronto, e é quase a mesma coisa com a PlayStation 3, tens de instalar, não é? Yeah. Qual é a vossa opinião disto? Tipo, isto inicialmente irou muita gente, depois tornou-se banal.
Standard.
Yeah, standard, pessoal. Olha, mais um jogo. Não tarda, tenho que comprar um disco rígido novo, porque é assim o pessoal, em vez de estarem a trocar. Em vez de estar a trocar discos e esperar que instale, troca de discos e troca de discos rígidos. E agora, tipo, tens o Uncharted a fazer notícia que não precisa de instalação obrigatória na PS3. Ou seja, isto vai estar nas features atrás da caixa. Vai estar lá a dizer, de certeza absoluta.
É um bocado tipo Windows Vista. Crias os problemas e depois anuncias que os resolveste na versão a seguir.
No 7.
Eu sinceramente acho isso mal. Que a PS3 está a tentar afirmar-se como a consola mais poderosa do mercado. Ora bem, toda a gente sabe que o PC é a máquina mais poderosa do mercado e no PC tens de instalar as coisas, né?
Mas a PlayStation 3 é um PC, não é uma consola. Não ouviste o Kazirai? É um supercomputador.
Pronto.
Um media center. É um leitor de Blu-ray.
Se não instala jogos, como é isto? Isto assim não vai funcionar.
É um robô automático para mudança de fraldas. Estou a ficar desiludido com a coitadinha da PS3. Não baixa de preço, não dizem nada.
E depois a Slim, que é um rumor, não é verdade?
Bem, isso é um rumor muito manhoso.
É um rumor mais bem guardado da indústria.
A Sony é uma das melhores a guardar segredos na indústria. Foi a Go, foi sei lá mais o quê. Mas é, pronto, estou a ver que vocês não têm muita opinião sobre o assunto, portanto, vamos já seguir em frente. Isto, pronto, vamos já seguir para a concorrência da PlayStation 3, que é a 360, e a notícia atual, que é o do Jume de Faro. Não, estou a brincar. É sobre o bundle da 360 Pro, vai desaparecer. Deixando apenas a Arcade e a Elite. Ou seja,
ou és hardcore ou és casual.
Basicamente, ou tu gostas de. Ou gostas de ter um disco rígido de 120 ou nada.
Ou mesmo. Nada, exatamente.
Já não tem uma escolhazinha de um disco mais pequenino. Pá, e. Digam, desistir não, meus amigos.
Pá, sinceramente não faço ideia, porque é que um disco agora é quase indispensável mesmo. É a cena de. Ou eles estão a tentar livrar do stock dos arcades, não faço ideia. À espera que alguém compre, ou porque se a Elite, na minha opinião, irá vender mais. Tenho em conta que é muito melhor.
E acho que há bastantes jogos que te obrigam a fazer patches, o que é um bocado ridículo se não houver disco rígido onde as guardar. E nem tudo cabe naquela espécie de pendrive que eles gostam de oferecer.
Espera,
com as arcade.
Mas espera, patches? Mas 360 é uma consola. Eu não ouvi o Bill Gates a dizer que era um PC, um computador.
Eu acho que eles estão a ir lá pouco a pouco, sem que as pessoas percebam.
Mas é chato. Tu tens esta cena do. Agora, tipo, um pessoal que quer comprar mais barata, comprar arcade e tem de comprar um disco, é caríssimo. Que aquilo é um disco de portátil dentro de uma caixa.
É estupidamente overpriced.
Até os próprios mesmo. Cartões de memória são mesmo overpriced, com uma coisa ridícula. Tu podes comprar um cartão SD de 2 GB a 2€.
E tu corrijam-me se eu estiver errado, mas um disco rígido de 60 GB é para aí 100 euros, não é?
100 euros na consola, acho que sim. Mas não sei, eu não ando em cima da coisa, eu não tenho uma e...
Eu lembro-me de haver um pack qualquer. Eu lembro-me de haver um pack qualquer que era disco mais headphones, mas sei lá o que, mais a câmera ou assim, acho que era $70, portanto, I don't know. Mas o que é que isto está a dar lugar? Isto, eles vão baixar a Elite, vão baixar o preço da Elite, vão meter a Elite ao mesmo preço da Pro.
Mas assim é menos Elite.
Eu acredito que eles baixem o preço, principalmente se a PS3 chegar a baixar o preço dela, não é? Com o suposto rumor.
Eles vão agarrar vão agarrar na Elite e na Arcade e vão fazer. Não, na Elite e na Pro e vão fazer uma fusão e depois vai ser uma Elite cinzenta em vez de ser preta. E é a justificação do preço, é usam menos tinta a pintá-la, então fica mais barata.
Mas tem razão o nome para isso. Tipo Prolite.
Prolite. Yeah! Silêncio! Eu acho que vou meter aqui
grilos. Precisamos de efeitos sonoros.
Yeah. Isso então, dá tanto trabalho editar. A única coisa que eu estou a ver aqui é que os gajos estão simplesmente a ver, ok. A Pro tem muito, muito pouco espaço para o nosso serviço de Games on Demand. Os gajos agora estão a lançar. Isso são bombas fantásticas. É tipo Perfect Dark Zero. Human.
Ui.
Eu não sei onde é que está a lista, mas acho que não vale a pena continuar, pois não.
Então, começou tão bem, pá.
Não, estava a ficar cada vez melhor.
Não, é que a questão é que eu não tenho a lista aqui à mão e tenho que pesquisar um bocado, peraí.
Por acaso, essa cena do Games on Demand é porreiro, meu. Eu gosto de digital download. Há muita gente que não gosta e gosta de ter as caixinhas e tal. Mas eu até gosto de digital download.
A questão é quando tu tens. É quando tu tens preços justos. Não é?
Sim, exatamente. Sim, também. Eu não sei quais são os preços desse.
Ok, tu tens aqui Assassin's Creed.
Olha, grande jogo.
Assassin's Creed, Burnout Paradise. Parem-me quando vocês se sentirem enjoados assim. Assassin's Creed, Burnout Paradise, Call of Duty 2, Elder Scroll 4.
Call of Duty 2?
Sim.
2? Como 2?
2. Não é o Modern Warfare 2, é o Call of Duty 2.
Sim, mas como o Call of Duty 2? Se não era um arcade ou assim?
I don't know. Não, isso é o 1943. Olha lá como é que é. Tens o Fight Night Round 3, o Cameo Elements of Power, like Star Wars, a Complete Saga, Mass Effect, Meet the Robinsons. Yeah! MX vs. ATV Untamed. Need for Speed Carbon. Need for Speed Rockstar's Games. Não, este título é fantástico. Rockstar Games presents Table Tennis. Sega Rally, Test Drive Unlimited, Tom Clancy's Rainbow Six Vegas, Tomb Raider Legend, Viva Pinheta e o segundo, Viva Pinheta 2, porque duas de uma vez é que é mesmo, é que é a alma.
Pera lá, calma, na lista também está o Sonic the Hedgehog, aquele primeiro Next Gen.
Olha, tiraram daqui. Nesta lista não está, portanto devem ter ocultado só para o pessoal não começar a sangrar dos olhos.
Aqui é dos primeiros que eu vejo as bolas.
Pronto, tu já estás a sentir-te mal.
Eu não compreendo. Estou-me a sentir what the fuck.
Yeah, esta lista é fantástica. É mesmo uma boa lista de lançamento para Games on Demand. Vai dar mesmo valor ao serviço.
Ainda tem um ou dois jogos engraçados, vá. Mass Effect.
Bioshock.
Yeah,
mas acho que pelo preço que estão aqui a oferecer, acho que está muito mais barato se comprares numa loja.
Qual é o preço?
Eu acho que eles dizem aqui que iam estar à volta dos 10, 20 dólares.
Aqui numa das imagens tem o Mass Effect por $19.99.
Yeah, tu consegues muito mais barato. E é nesta maneira de armançar a Elite, à Pro Elite, que temos aqui vamos começar aqui um belo rant sobre a Activision. Não sei.
Essa grande editora. Sempre.
Podes começar tu, Manel, estás um bocado preocupado com o futuro dos preços dos videojogos.
Ah, pois claro que sim. Então, Activision para além de já ter os jogos mais caros de todos, isto se não formos a contar com o World of Warcraft e o tempo que muitas pessoas ainda vão passar a jogar, se eles começam a aumentar o jogo, os preços dos jogos, se as pessoas vão comprar porque o Modern Warfare 2 vai vender brutalidades, as outras empresas vão começar a fazer o mesmo.
Pois.
Certeza absoluta. Vais começar a ver aqui coisas nos jogos com mais sucesso, sobretudo. Eu espero que os outros com menos sucesso não subam o preço, porque muitas vezes até são esses que o jogam. E eu acho que o que vai acontecer a seguir a isto, logo, e talvez até em resposta a isto, e a própria Activision possa estar a acelerar a coisa, é cada vez mais jogos distribuídos digitalmente e não com suportes físicos.
Yeah, e tu tens a cena que a Activision foi um tanto a pioneira em termos de aputalhar as prateleiras das lojas de videojogos com periféricos, caixas enormes de jogos, e vender jogos que precisam obrigatoriamente de periféricos para funcionar, e a preços absurdos.
Foram das primeiras pioneiras em vender plástico com jogos.
Plástico adicional ou plástico das caixas.
É que o próprio preço do jogo já é um exagero. O próprio preço do jogo sem extras.
Yeah, estava aqui $90.
Exato. À volta de $90, 55 Exatamente. Libras.
Sim, mas é isso, uma coisa que ainda não percebi. É isso é cá fora, no, só na Europa, ou é no mundo inteiro?
Parece-me que é sobretudo no Reino Unido, são os tipos que apanhou o coice maior. Muitas vezes o que acontece é que eles lá em jogos com periféricos abusam-nos mesmo o preço, para além do abuso que os jogos já custam.
Mas a Activision não anda só a fazer essas porcarias. Aliás, já tinhas o gajo da Activision, que o nome me escapa agora, a dizer que se fosse por mim ainda subia mais o preço dos videojogos.
E all hell breaks loose.
Yeah.
Yes.
Já ameaças de boicotes, de certeza já começaram petições na internet.
Yeah. Com 500 assinaturas e coisas assim.
Quase 40.
Mas eu não tenho pena da Activision, sinceramente, porque eles só têm feito. Eles têm sido um nojo de empresa ultimamente, só têm feito porcaria. É a cena que a Double Fine, a Vivendi comprou a Activision e ficou com o nome da Activision, e depois olharam um pouco que tinham lá de alguns jogos e deitaram uns quantos para a rua, incluindo o Brutal Legend da Double Fine. Tinhas agora, o Double Fine tentou procurar por uma outra editora, a Activision andava a tentar bloquear o processo, a Electronic Arts se agarrou na Brutal Legend e os gajos começaram a chorar, tipo, como citado pelo Tim Schafer, que eles estavam a agir como um marido ciumento. Largaram aquilo para a rua e agora não, ninguém pode ter aquilo. Eles simplesmente queriam bloquear o lançamento do jogo para que o jogo nunca fosse lançado. Eles não queriam tipo, não, nós queremos lançar o jogo. Eles queriam mesmo, nós não queremos que ninguém lance o jogo e que o jogo seja enterrado, juntamente com o enterro das cassetes do ET. Tipo, tens cenas dessas, já que a gente também tem andado a tentar boicotar outro jogo. Pelo Activision agora vai lançar o DJ Hero, e havia uma outra companhia, que eu não sei qual é que é o nome, que estava a fazer o Scratch. E então o que é que os gajos fizeram? A Activision decidiu, ok, vamos comprar a concorrência, vamos comprar a editora do Scratch. A editora do Scratch disse que não. Ok, vamos ainda ser mais porcos, vamos comprar a equipa que está a desenvolver o Scratch e atrasar o desenvolvimento do jogo. E a editora ficou de mãos atadas, teve de processar a equipa que estava a desenvolver o seu próprio jogo, porque estavam a falhar as datas do desenvolvimento do jogo. E agora, ao que parece, a editora agarrou noutra equipa para continuar o jogo. Parecia que eles tinham desistido, que tinham ficado com medo, porque a Activision está só a fazer campanhas maradas com o DJ Hero, mas ao que parece eles ainda querem dar-lhes porrada. Pá, mas é uma tal cena. Tu tens tipo uma... É fixe concorrência e tal, mas é muito mau. Tu tens uma companhia só a tentar boicotar toda a gente. Parece que não tarda começam a enviar bombistas suicida para os departamentos da Double Fine e da EA e da outra.
olha, resista já.
Eu acho muito mau isso mesmo.
O trademark Kamikaze Hero.
Olha, e mais plástico. Vai ser explosivos plásticos.
Mais plástico ainda, porque quando tu rebentas aquilo tens de comprar outro controller. e se calhar o jogo outra vez e outra televisão e tudo isso.
E então o que tu podes fazer é vai ser várias ligações. Vais ter a Activision, como também tem a cena da Blizzard, eles vão agarrar no cinto que tinham no Diablo 2 e vão tipo, metê-lo também, um cinto com explosivos plásticos. E tens achievement points na vida real, em que tens de dar cabo da concorrência da Activision.
Que são os últimos que ganharás também.
Claro, portanto, vais ficar sempre no topo.
São importantes, portanto, esses achievements.
Ainda por cima, eles são bem espertos, porque eles não precisam de programar leaderboards, porque são os obituários dos jornais. Fica resolvido. Mas pronto, já que estamos na mesma onda das edições de colecionadores com muito plástico envolvido,
sabem quanto é que vai custar
muito plástico.
O DJ Hero Renegade, que é uma versão especial deste jogo DJ Hero que vem aí?
Não, diz-nos.
Segundo o que li, aproximadamente $200.
Epá, holy shit. É tão absurdo isso.
Aparentemente isto traz uma turntable especial. Não sei bem o que é dizer especial. Às vezes especial quer dizer que a tua arma no jogo vai ser dourada.
Ou vai funcionar melhor. Ou tipo, tem um modo automático, um piloto automático em que não precisas jogar o jogo. Por 200 euros, acho.
Mas tem uma coisa, aquilo tem uma mala para levar o jogo e talvez vinis e a carteira vazia ou assim. Mas também serve de suporte para o controlador, portanto deve ser uma coisa
mesa.
Como aqueles, não tanto mesa, mas um bocado como aqueles suportes que há para os pianos, que é tipo uma cruz, tem duas patas. Estás a ver? Dois apoios no chão.
Então o DJ Hero traz um piano. O piano Hero. E quantos
pianos é para não teres de ter a turntable em cima dos joelhos.
Fónico.
Mas outras pessoas todas vão ter.
Vlad, tu não consegues. Não há turntables mais baratas. Verdadeiras.
Talvez.
Jesus Christ. Não, isto é mesmo uma mesa. Isto tem umas pernas que se estendem.
Ah, e também vem com a banda sonora e com mais umas músicas que, segundo eles, não vêm no jogo. Até me espanta que eles não digam que também vem com o jogo. Se calhar não vem.
E acho que não foi a única edição de colecionador que tu andaste a arranjar os dentes, pois não?
Não, ao que parece há mais pessoas a tentar competir com o ridículo que é a edição especial Prestige do Modern Warfare 2. Os tipos da BioWare fizeram um vídeo a gozar com uma edição especial do Dragon Age, em que lá para o final gozavam com os óculos de visão noturna e diziam que ofereciam a salsicha do dragão. Dragon Sausage.
Ok.
Mas ainda fazem o comentário, aquilo que fazes no escuro com isto não é da nossa conta.
Pois, a salsicha de dragão, olha, nós oferecemos-te.
Opa.
Yeah, ok. Eu não...
E o Operation Flashpoint 2 traz um capacete soldado.
Holy shit.
Toma lá.
Meu Deus, já está. Já temos o sonho molhado de qualquer colecionador de videojogos. Tu tens... É que tu tens mesmo. Tens o capacete do Operation Flashpoint.
Tens os óculos.
Tens os óculos de visão noturna do Modern Warfare 2. Tens a Lancer do Gears of War 2.
Exatamente.
E tens uma turntable, que é para teres a tua banda, tens a tua banda sonora pessoal enquanto vais matar pessoas nos centros comerciais de na Alemanha, vá.
Na Alemanha.
Que é para fazeres guerra contra o ban, que eles estão a tentar banir os videojogos violentos. Mas nós não vamos discutir isso.
Algo que nunca viste.
Isto já está a ficar, acho que o podcast já está a ficar muito puxado, muito, muito comprido. Está tipo com uma salsicha de dragão. Não sei se vocês têm mais alguma coisa a adicionar.
Eu tenho a adicionar que a Bungie tem de ver que isto tem aqui uma oportunidade espetacular. Em vez de vender jogos por causa de demos de outros jogos que estão lá dentro, eles podiam começar a vender cada jogo com um bocado do Master Chief, tipo uma bota, um braço. E ao fim de comprarem os próximos 15 Halos ou assim, tinham um Master Chief em tamanho real.
Não, eles não deviam fazer isso, eles deviam vender várias versões do mesmo jogo, só cada um com uma peça, para venderem o mesmo jogo várias vezes, 15 vezes o mesmo jogo. Eles podiam montar Master Chief.
Tipo as revistas do Planeta D'Agostini.
Exatamente, mas sempre full price.
ou como a Square Enix.
Tens de reavivar a memória. Pá,
reeditar os jogos, vender-te o mesmo jogo várias vezes.
Meu Deus, como é que me fui esquecer isso, que estou aqui de volta do Chrono Trigger?
Exatamente.
Mas isso é uma coisa engraçada.
Espera lá umas coisas novas, vá.
Eu gostei bastante da Square, da Squeenix ou Squid Eidos, porque eles andavam a comprar tudo e mais alguma coisa, não é? Compraram a Enix e a Eidos, portanto, deve dar um nome muito giro. Anyway, os gajos têm andado a dizer: querem sequelas? Então comprem. Querem uma sequela do Chrono Trigger? Então comprem mais o jogo. E tipo, epá, eu espero bem que não compre, porque eu não quero que façam sequelas do Chrono Trigger, porque da última vez que o fizeram resultou mesmo muito mal. Que era o Chrono Cross.
Ter deixado aquele projeto feito por fãs chegar ao fim, aquilo é
mesmo a sério.
É publicidade grátis. Os gajos nem sequer têm de trabalhar.
Não percebo porque é que mandaram cease and desist. Não. Aquilo tentava ficar giro, mano.
Porque eles pensam, nós com isto, nós podíamos estar a vender isto. É o que eles pensam.
Yeah. Pois. Quem é que estava a fazer um mod qualquer do Warcraft 3 com cenas do Halo? Acho que esses gajos foram coisas.
Warcraft 3?
Não me recordo. Houve alguém. Eu não me recordo.
Eu ouvi falar disso. Era tipo um Halo Wars.
Yeah. Houve alguém que estava.
Mas algum tempo antes disso.
Uhum. E houve alguém que estava a fazer um mod para um jogo de estratégia baseado em Halo, e eles foram levaram com um cease and desist, mas rumores, pelo menos não sei que foi, se foi confirmado, que esse pessoal foi contratado para trabalhar no Halo Wars. Portanto, yeah, fixe!
Cara, porreiro. É, isso é uma coisa que me intriga, por ter falado de Heroes of New Earth. Como é que o Ice Frog, que é o gajo que toma conta de Dota, nunca foi contratado pela Blizzard ou assim? Bem, não se sabe.
Ah, não sei. Porque é que também parece que não foi contratado por nenhum dos tipos que estão a fazer clones do Dota.
Eu acho isso impossível, ele não ter recebido propostas, porque...
Ele deve ter recebido propostas, mas ele não foi.
Pois, exato. Ele deve ter recusado tudo, nunca percebi.
Vamos perguntar-lhe. Um dos nós tem de lhe mandar um mail...
Exclusivo, Rumble Pack.
Tu, se o encontrares alguma vez ele a jogar World of Warcraft, Nati, tipo, lembra-te, diz-lhe qualquer coisa. Yeah. Estamos a chegar ao fim do podcast. Vamos só mesmo a nossa pequena secção de shout-outs. Eu não sei que nome é que dar isto. Se vocês tiverem alguma ideia, comentem, deixem-nos os vossos comentários no post do podcast. E acho que quem é que tem aqui alguns shoutouts? Acho que tu não tinhas nada a dizer, Manel. Ah, já disseste?
É qualquer coisa breve, simples e não tão concreta como a tua do portátil da outra semana.
Oh, Jesus Christ, eu sei que demorou muito tempo, cala-te.
Basicamente o que eu quero dizer é: pensem duas, três, quatro vezes antes de comprar DLC, porque fora umas poucas exceções, como o do GTA 4 e do Fallout 3, é um roubo, e se comprarem só estão a fazer com que as empresas escolham voltar a fazer isso e vender-vos coisinhas que demoram mesmo muito pouco tempo por bastante dinheiro, tal como, sei lá, o modo versus do Resident Evil 5.
Mas isso não estava no jogo. Não pode, isso não estava no jogo, meu Deus.
Peço imensa desculpa, aqueles 5 megas deviam estar mesmo cheios de informação.
Estavam bem compilados, compactados mesmo.
Ou então estavam expandidos. Realmente, eu acho que era uma coisa muito fixe, era agarrares em 5 capas de código e conseguir expandir aquilo de modo a que ficasse com 100 megas, que era para fingir que era um bom DLC. Vocês pensem
nisso. Dá para fazer isso. O Heavenly Sword, o Blu-ray está cheio de lixo. Mesmo lixo gerado aleatoriamente para ocupar espaço. Não leram sobre isso, é interessante.
Eu faz-me lembrar a proteção de anticópias do Tomb Raider 3, que tinha lá fecheiros a dizer que tinha 1 giga e aquilo era um CD de 650 megas. Então, pronto, isso era a proteção fantástica do jogo. Eu não sei, ainda por cima com a cena do Modern Warfare agora eles a dizerem: só estamos a planear 2 map packs, eles já estão a planear.
Como é que é possível? Como é que é possível o pessoal comprar mapas, meu? Não percebo como é que é possível comprar-se mapas em serviços como o Xbox Live ou o PlayStation Network. Aquilo é uma roubalheira, meu.
que estás a pagar a consola, o jogo, a net e depois um ou outro nível.
Se tiveres cabo de visão, estás a pagar o tráfego, downloads e downloads, pelo menos era de antes, agora já não sei.
Aquilo é o quê? Como é que é para aí 10€, 4 mapas, se tanto? Se tanto for.
Yeah, coisa parecida.
Os gajos deviam te dar os mapas e vaselina.
Eu gosto, eu gosto da cena. Isso é isso é quando, quando sair a versão da Wii do Call of Duty 4, ao que parece, ou do Modern Warfare. Eles estão a planear um. Aliás, até gostei de ver isto num certo site. Estava a notícia uma em cima da outra. A que estava em baixo dizia: só estão planeados e só vamos lançar mesmo dois map packs para o Modern Warfare 2. E na notícia em cima, nós podemos adicionar novos map packs se os outros venderem muito, se venderem melhor. Really?
Yeah. Ninguém estava à espera.
Yeah.
Tipo, então afinal, quanto é que o jogo custa?
Não sei, mas com os map packs deve eu acho que eles deviam oferecer os óculos de visão noturna.
Tendo em conta esta mania dos gajos de aumentarem o preço do jogo, pergunto-me se não aumentarão também o preço dos map packs.
Oh god, não, não lhes tens ideia. E mesmo para terminar, o meu shout out desta vez é positivo. E é quem é que, peraí, deixa cá ver aqui, deixa-me só, sinceramente isto não diz aqui a quem é que faz isto. Pronto, eu não consigo ver porque também tenho o quarto escuro, que é para não estar muito calor.
Precisas de night vision goggles.
E yeah, olha, rasparta. Mas pronto, é só mesmo para dizer àquele, ao pessoal que produz as Chips Ahoy, que o novo pacote é muito bom, é muito fixe. Este agora tem uma cena que é abre e fecha e mantém a frescura. E então eu acho que é uma ideia excelente, porque assim as bolachas não ficam moles. E pá, yeah, eu gosto muito das minhas chips. Ahoy, obrigado.
Quanto é que eles te pagaram?
Não, mas é um vício. Pagaram-me chips. Ahoy. Yeah. E termina mais um Rumblecast. Acho que este aqui é mais longuinho, mas se vocês gostaram, quanto mais melhor. Se vocês não gostaram, o que é que estão a ouvir?
Mais longo não, pá, chamemos de Prestige Edition.